Obrigado, senhor presidente. Eu quero, nessa tarde, cumprimentando a todos que acompanham essa sessão, seja pela TV, pela rádio, pela internet, os presentes. E eu quero aqui trazer o assunto que foi hoje muito falado aqui na tribuna, que é a questão dos royalties e a questão do veto da presidenta Dilma. E hoje eu quero esclarecer a manifestação que eu fiz na semana retrasada sobre a minha expectativa em relação ao veto presidencial aos dispositivos do projeto de lei do Senado número 448 de 2011, que visavam usurpar de forma truculenta compensações financeiras asseguradas constitucionalmente aos estados produtores de petróleo. Naquela oportunidade, esclareço, não duvidei da coragem e da força pessoal da presidente Dilma para enfrentar o tema e vetar a proposta. Em minha análise política, considerei a possibilidade dela não vetar, pois esse veto estaria sujeito ao referendo do mesmo Congresso Nacional que aprovou aquela usurpação de direitos. Dessa forma, não vetando, a presidenta evitaria um desgaste político inútil. E foi falado aqui por senadores que me antecederam, em especial o senador Lindbergh, do Rio de Janeiro. Nós falamos sobre isso, a questão do veto, e o senador Lindbergh falou aqui sobre nós discutirmos isso, não derrubarmos o veto, até porque eu também concordo com o pensamento do senador Lindbergh, de que eu não consigo pensar de outra forma que não seja o Supremo Tribunal ele decidindo a questão em favor dos estados produtores no que diz respeito à não violação dos contratos já licitados. Quer dizer, isso para mim é um ponto pacífico. E caso o veto venha a ser derrubado no Congresso, porque nós já estamos vendo aí movimentações de senadores e deputados, até ali na imprensa, se dizendo que vão virar a MP de cabeça para baixo, na MP que foi editada ontem, inclusive, numa edição extra do Diário Oficial. Então, eu posso até imaginar como pensava duas semanas atrás, exatamente pelo veto presidencial, ele não ser terminativo, ele ficar sujeito à deliberação do plenário, né, à deliberação do plenário do Congresso Nacional. Então, eu, no momento, não achava politicamente que a presidente ela viesse a vetar. Mas, claro, eu fico muito feliz com a atitude, com a coragem da presidenta em vetar, mostrando assim e o que eu considero no alto da sua responsabilidade, ela cumprindo o seu dever de defender a Constituição Federal. Obrigação que todos aqueles que, como eu aqui, fazem o seu juramento de posse, juram exatamente defender essa Constituição. Então, quando nós falamos em mudança de regras, em contratos já licitados, e que eu quero também citar aqui, se foi feito da maneira como foi feita no sistema de concessão, então fica válida a regra que foi feita dentro daquele sistema. Claro que depois aqui o próprio Congresso, como também ouviu o senador Inácio Arruda dizendo, claro, fomos nós que aprovamos, o Congresso mudou o sistema de concessão para o sistema de partilha. Foi o Congresso Nacional, eu fiz parte quando deputado federal, no mandato em 2007, 2011, eu fiz parte da comissão que analisou a questão do capital, onde foi aprovado 50 bilhões para que a Petrobras viesse ganhar musculatura para poder trabalhar o pré-sal. Então, eu fiz parte de uma das comissões que tratou exatamente isso, a questão do investimento de 50 bilhões na Petrobras. Eu participei da primeira votação dos royalties, quando então nascido lá do projeto, né, do Ibsen, do deputado Ibsen Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Eu participei da votação, nós perdemos na votação, o que foi totalmente natural, uma vez que são 25 estados ou 24 estados contra dois estados, ou 25 estados contra dois estados. Então, naturalmente, nós perdemos a votação, veio para o Senado, foi alterado e chegou aonde chegou. Mas eu quero aqui, então, reforçar a minha posição. Há duas semanas atrás, eu afirmei aqui que eu não tinha dúvidas quanto à coragem e quanto realmente a determinação da presidenta em fazer valer a Constituição. Mas eu, fazendo uma análise política, eu disse que o veto não seria terminativo. Já no Supremo é terminativo. Então eu acredito e reforço o que já falei com respeito ao senador Lindbergh, que eu não acredito que alguém possa pensar que no Supremo vai ser diferente a decisão, ainda mais com respeito aos contratos licitados. Com respeito ao futuro, sim, eu disse aqui em aparte ao senador Wellington Dias, eu disse sim que nunca nós nos privamos de discutir uma nova divisão, ver novos valores, novos percentuais de divisão, mas eu tenho aqui uma tabela que mostra como fica a divisão das receitas do petróleo. Por exemplo, nós temos aqui os estados produtores. Hoje, eles recebem 26,25% dos royalties. Em 2013, continuaria com 26,25%. Depois, 2013, para 20%. E 2020 também cairia para 20%. Já os municípios produtores, eles hoje têm os mesmos 26,25% que têm os estados, mas cairia já para 2013 a 15% e depois em 2020 cairia para 4% do royalty. E devemos lembrar aqui, é um ponto que eu também citei já em várias manifestações, que o Rio de Janeiro, ele já sofre com o regime diferenciado de arrecadação, que foi aprovado retirando do estado produtor a questão do ICMS. O ICMS do petróleo é cobrado no destino e não na origem. E nós sabemos por números, quando se iniciou essa discussão, inclusive na época a presidente da Associação dos Municípios Produtores de Petróleo, a prefeita Rosinha de Campos, dos Goitacazes, ela trouxe números para nós na discussão, aonde ao longo de pouco mais de 20 anos, o que o Rio de Janeiro recebeu de royalty, que foi criado como uma compensação das perdas do ICMS, foi 20 vezes menor do que ele teria recebido com a arrecadação do ICMS. Então imagine, ao longo desses 20 e poucos anos, o Rio de Janeiro deixou de arrecadar 20 vezes o que ele arrecadaria com o ICMS, se fosse cobrado na origem. Mas, na ocasião, foi aprovado o regime de arrecadação diferenciada do ICMS no caso do petróleo. E agora nós temos a questão da divisão dos royalties. Então, imagine um município produtor, ele cair hoje dos seus 26,25% do royalty, ele cair em 2020 para 4%. O estado do Rio de Janeiro cair dos 26,25% para 20%. Então, nós queremos aqui deixar bem claro a nossa posição. Eu quero parabenizar aqui, e como disse o senador Magno Malta, eu também o faço, senador Magno Malta, eu também o faço com todas as minhas forças, no sentido de parabenizar a coragem, a determinação da nossa presidenta, porque se ela fosse pelo viés político, eu creio que ela não vetaria, já disse isso e reafirmo aqui, mas eu vejo que ela foi realmente guardiã da Constituição. No mais alto da sua posição, ela foi realmente guardiã da Constituição. E eu quero reforçar aqui, então, o parabéns à nossa presidenta Dilma. Nós vamos aí agora a essa fase, onde já estão pedindo para que, colhendo assinaturas, para que se vote rapidamente essa questão do veto presidencial, e nós vamos continuar aqui a nossa luta, porque naquilo que fere o estatuto jurídico perfeito, nos contratos já assinados, eu repito, para mim é ponto pacífico e não tem como. Eu acredito que a vitória é certa no Supremo Tribunal. Eu acredito nisso. E agora, cabe aqui ressaltar, ao político não pode faltar nunca habilidade para discutir as questões e resolver os conflitos sociais com sensatez. Sem essa virtude e sem respeito às regras de negociação dos interesses públicos, não se alcança resultado algum que seja socialmente justo. O que se restou nesse episódio de brutal ataque foi apenas a percepção de hostilidades. Foi nessa atmosfera funesta que se votou essa matéria, tão complexa, polêmica e que conflita seriamente interesses federativos, tanto que a sua discussão não foi contaminada por conveniências partidárias ante a liberação das bancadas. Esse projeto não poderia ser aprovado sem o necessário entendimento entre os interessados. E pior, empurrando de goela abaixo da bancada dos estados produtores argumentos que não resistem à simples leitura da Constituição Federal. Na ânsia de votar logo a matéria, o recado que nos deram veio de forma ou veio na forma de exigência, de ultimato. Eu me lembro quando o deputado federal, eu ouvi de companheiros, de colegas deputados, a frase que eu vou citar aqui agora. Então eu falo como testemunha, eu ouvi isso quando no exercício do mandato de deputado federal entre 2007 e 2011, quando se começou a discussão, eu ouvi exatamente de companheiros isso aqui. Ou o Rio de Janeiro e o Espírito Santo aceita o que está sendo oferecido, ou vocês vão perder até o que tem. Quer dizer, então é uma palavra dura, falada de forma bruta também. Então, e ainda afirmando, e se vocês não quiserem, vocês vão perder, porque vocês são minoria, e no voto vocês vão perder. Claro que no voto nós vamos perder. Se são 25 estados contra 2 estados, é claro que nos votos nós iríamos perder, como realmente perdemos. Mas eu quero reforçar que gostaria de enfatizar aos novos prefeitos eleitos de todo o Brasil, e sabemos que a maioria estava na expectativa de receber os royalties, que não somos contra repartir as riquezas do pré-sal com os demais municípios e estados, desde que seja de forma justa e equilibrada. E eu trago aqui de novo os números que já falei. Pensem comigo. Hoje o município produtor, ele recebe 26,25% de royalty. No ano de 2013, ele cai para 15%. E no ano de 2020, Magno Malta, senador, vai cair para 4%. Imagine isso. O município produtor, ele cair dos 26,25% hoje para 2020, cair a 4% do royalty. Como foi falado por outros, vai ter estados não produtores que vão receber mais do que o município produtor. Quer dizer, fica fora, fica desequilibrado. Então, eu reforço, não somos contra repartir as riquezas do pré-sal, mas que seja de uma maneira equilibrada, que seja realmente discutido. Então, quando eu falei, quando eu aparteei o senador Wellington Dias, eu disse isso, para mim não encerra o assunto. O assunto não está encerrado, mas vamos discutir essa nova divisão. E ao contrário, o que se fez foi adequar a lei à figura dos estados produtores confrontantes e dos municípios produtores confrontantes, de forma a não prejudicar os entes localizados nas áreas de proteção. E eu quero aqui, já disse, reforço aqui o meu louvor à presidenta Dilma pelo seu veto, que na mensagem 522 que eu vou ler agora, na mensagem 522, a presidenta diz o seguinte: as novas regras de distribuição dos royalties previstas no artigo 3º do projeto, ao não ressalvar sua aplicação aos contratos já em vigor, violam frontalmente o disposto no inciso 36 do artigo 5º e no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Os royalties fixados na legislação em vigor constituem compensação financeira aos estados e municípios produtores e confrontantes em razão da exploração do petróleo em seu território. Devido à sua natureza indenizatória, os royalties incorporam-se às receitas originárias desses mesmos entes, inclusive para efeitos de disponibilidade futura. Trata-se, portanto, de uma receita certa que, em vários casos, foi objeto de securitização ou operações de antecipação de recebíveis. A alteração desta realidade jurídica afronta o disposto no inciso 36 do artigo 5º e o princípio do equilíbrio orçamentário previsto no artigo 167, ambos da Constituição Federal. Aqui são palavras da mensagem 522 da Presidência da República vetando a questão dos royalties atingindo os contratos já licitados. Presidenta Dilma, eu e o povo do meu estado, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, permanecemos confiantes da seriedade de seus propósitos, da intransigência de suas convicções e, acima de tudo, da sua coragem para defender a Constituição Federal. Obrigada, obrigado, presidenta, pela concessão de mais esse prazo de reflexão que é concedido ao Parlamento. Que ele sirva para que o Congresso Nacional possa se redimir desse ato de violência praticado contra os cofres dos estados produtores e também contra a Cata Cidadã. Mais uma vez, parabéns, Dilma, parabéns ao povo do Rio de Janeiro, do Espírito Santo também, mas principalmente do Rio de Janeiro, pela marcha que foi realizada há 2 semanas atrás, a nossa marcha do Veta Dilma, e está aí o resultado. A nossa presidenta realmente vetou. E caso o Congresso, e eu até citei isso também, não é comum, não é prática o Senado e a Câmara, ou a Câmara, melhor, o Congresso Nacional tradicionalmente não derruba veto presidencial. Mas caso aconteça, o que é lícito é voto, é a palavra final do Congresso. Caso aconteça, como já disse o nosso governador Sérgio Cabral, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal e cremos que ali a Constituição realmente será respeitada como deve ser respeitada. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.